Café, cafeína.
Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first.
Olá, eu sou o Luan Guizzi.
Eu sou o Herbert Zilli.
E tá começando agora o seu podcast semanal sobre naves espaciais. Aqui nós vamos falar de todos os formatos, todas as...
Os tamanhos, os formatos, a grossura.
Os materiais de composição de uma nave espacial e todos os filmes merdas que vieram depois disso.
E tá começando mais um Café Foundation. And it did all the things we designed. Now look at you. Recadinho, Luan Guizzi, vamos lá. Galera, pra quem não sabe, a gente tem um grupo no Discord, Luan Guizzi, que é um grupo pra todo mundo, entra lá e faça parte da comunidade Café Foundation. Mas, Luan Guizzi, pra quem não quer ser mais um na multidão, como tu diz, o que, que a gente tem a oferecer aqui no Café Foundation?
A gente tem a oferecer conteúdos pagos. Seja um expressinho do Café Foundation, tem acesso a diversos milhares e bilhares de conteúdos extremamente exclusivos. Exclusivos e únicos por a partir de R$5. E tá tudo aqui na descrição: o Pix, os benefícios e tudo mais.
E por último, Luan Guizzi, agora a mais novo hobby do Café Foundation, que a gente é desocupado, né? A gente tem tempo sobrando, a gente gosta de.
A gente não tem mais o que fazer, então a gente vai criar mais um negócio pra se incomodar.
Que é a Twitch do Café Foundation. Galera, segue a gente lá na Twitch, o link também tá aqui na descrição. É muito importante, a gente quer ficar rico, Luan Guizzi.
A gente quer ser igual gente bonita, que ganha dinheiro na Twitch sem fazer nada, sendo feio. Então a gente vai apostar no nosso carisma. Então, link aqui na descrição. Então, Herbert Zilli, qual é o nosso tema de hoje?
O nosso tema de hoje é top 3 qualquer coisa de novo.
É a volta dos que não foram.
É a nata da nata dos top 3.
Aqui é a cravação dos melhores, dos melhores, dos melhores, de tudo que você possa imaginar.
E tá começando o Café Foundation de novo, aqui agora. Guizzi, a gente vai começar pra cima agora, porque como é de episódio tem que ser animado, né? Tem que ser que nem jornal. Não, jornal... Como é que é?
Jornal começa com notícia de morte, né?
É, e daí termina animado, né?
E quando o time da cidade ganha.
Aí, então, ó. A gente vai começar com alegria, a gente vai começar top 3 melhores filmes de guerra, Luan Guizzi.
Filme de guerra, porque a gente gosta de falar de coisa boa, de coisa tranquila.
Agora tá como? Tá hypado, a guerra na Ucrânia aí tá em alta ainda.
Voltou pro trending topics do Twitter.
Surfando no hype aqui, o Café Foundation.
Aí todo mundo sabe que um filmezinho de guerra pra matar nazista é a melhor pedida pra um sábado à noite.
É aquela propagandinha do exército americano que todo mundo gosta.
Opa, propagandinha, a gente já vai trazer um Capitão América aqui como o melhor filme de guerra do século?
Sim.
Sim. Ótima resposta, sim.
Melhor filme propaganda homossexual do exército, vamos fazer. A gente bota Top Gun.
Top Gun, né? Top Gun 1 e Top Gun 2.
Mas não é esse o tema, é só o top 3 guerra, Luan Guizzi.
É porque a gente sabe que o Bigode ficou meio homossexual desde a estreia de Dálmata.
O Bigode.
É, ele não tem bigode, psicopata lá, canibal.
Então o que tem?
Então é que ficou moda gay agora. O Bigode é moda gay agora, por causa do Dahmer. Daí o Top Gun, que saiu depois do Dahmer, influenciado. Ah, caralho, velho. piada, mano.
Não, tá.
Eu tava fingindo que Dahmer era influência pras coisas. Caralho. Acabou, lançou semana passada, era essa a minha piada. Que inferno.
Desculpa, Langui.
Tá, mas entra só filme de guerra de tirinho ou entra guerra de espada também?
Não, filme de guerra de tirinho.
Ah, mas de tirinho é meio merda, né?
Não, tem um monte de filme bom. Vamos, ó, vamos elencar alguns. Tem Dunkirk, tem...
Bastardos Inglórios.
Bastardos Inglórios. Tem Full Metal Jacket, que é do Tarantino. Que é do Tarantino, não, que é do Kubrick, que é Nascido para Matar.
Não é com Charlie Sheen?
Charlie Sheen.
Não é esse que é com Charlie Sheen?
Acho que não.
Tem um filme de guerra com Charlie Sheen, não tem? Eu errei, o filme de guerra com o... Charlie Sheen é Top Gang, que é uma paródia de Rambo.
Nossa, Top Gang. Porra.
Tu já viu esse?
Não.
Que ele, tipo, ele tem um arco, daí ele atira com galinha e explode um helicóptero com uma galinha. Nossa, é perfeito, mano. É top 3.
Entrou já. Spoiler.
Tem Machete. Todos os filmes do Machete é meio de guerra, meio insurgente na América Latina.
Machete.
Não sabe o que é o Machete?
Não.
Caralho, tu não sabe o que é o Machete?
Não, porra.
Tu viu Brooklyn Nine-Nine?
Ah, eu vi, mas eu já apaguei da minha memória.
Porra. Aquele é o Machete apareceu pra ser o pai da Rosa. Tem Na Mira do Atirador, Honra ao Mérito, O Rei da Escócia, Zona de Combate, Alerta Lobo, Castelo de Areia, Doze Indomáveis, Jojo Rabbit. Caralho! É, Eles Não Envelhecem, O Capitão, O Legítimo... Não, O Legítimo Rei de Espadinha, Até o Último Homem. Tem Querido John...
Nossa, eu já li, Querido John.
Meu Deus, cara. Corações de Ferro, que é com as vantagens de ser invisível. É o Fury.
Ah, o Fury. Que é eu assisti a metade.
Eu assisti... Ah, a gente já teve essa conversa. Tu assistiu a primeira metade, eu assisti a segunda metade. A gente assistiu juntos o filme. Bah, Vale Batalha Naval. Battleship, A Batalha dos Mares. Que os alienígenas chegam e daí o cara de Perdido em Marte, ele... Tem um navio, daí ele atira, daí mata um irmão dele, ele atira nos alienígenas.
Qual que é a tua terceira colocação no Anguise aí de teus filmes de guerra aí preferido?
Em terceiro lugar, Bastardos Inglórios. Que...
O que, que é Bastardos Inglórios?
Nossa, é verdade, né? Tem gente que não sabe o que é Bastardos Inglórios, Herbert Zilli. Bastardos Inglórios eu acho que é um dos 10 primeiros filmes do Tarantino.
Com certeza.
E ele trata sobre a Shoshana, que é uma sobrevivente do Christopher Waltz. Christopher Waltz ganhou o Oscar, ele é um nazista, e ele deixa ela escapar. Daí no final ela mata Hitler. Eu encurtei um pouco a história, porque aparei umas arestas ali dos...
Spoiler.
Tudo bem que eu tirei todos os Bastardos Inglórios da história. os Bastardos Inglórios são uma equipe paramilitar liderada pelo Brad Pitt e o seu bigode sensualíssimo.
Tesão.
Com o seu sotaque southern, o americano, um sulista, assim, uma coisa bonita, assim, não é nazista, assim, um sulista legal.
Mamava?
Um sulista do bem. Ah, um sulista do bem eu acho que dá pra mamar, né?
Sempre, são os melhores.
Daí eles matam o nazista. Eles matam o nazista, eles escalpam o nazista.
No meu top 3 eu também coloquei Bastardos Inglórios, mas não é o top 3 oficial, real oficial, porque isso aí a gente vai decidir no final. Mas Bastardos Inglórios é muito bom, e eu vi ele episódico, porque ele tem episódios, e nessa época eu nem conhecia o Tarantino, porque era uma criança do ensino médio, né? E daí eu...
Mas é sempre bom pra uma criança, né? Tu tem o teu filho lá de 6 aninhos, não tem mais, não aguenta mais ver Peppa Pig?
Uma criança do ensino médio, né, Luanquiz? Eu tinha 17 anos.
Não quero saber. Agora vamos voltar um pouco, porque eu acho que é educacional aí, pra gente aprender desde cedo o que, que a gente tem que fazer com nazista. Que aí, ó, estão querendo muito Peppa Pig, geração Peppa Pig, estão relativizando o nazismo. É. Não queria dizer que é o certo, mas...
Daqui a pouco teu filho vai estar o quê? Vai estar lá escutando Red Pill, vai estar lá assistindo Monarch Talk.
E vai gostar do sulista errado, em vez do Brad Pitt de bigode.
Exato. Segundo lugar, Luanguizi.
Pra ti, Herbert Zilli.
Pra mim, o segundo lugar é Jojo Rabbit.
Que é Jojo Rabbit, Herbert Zilli, pra quem não sabe?
Que é o filme do Taika Waititi, que fala basicamente sobre um menininho em que o melhor amigo imaginário dele, Luanguize, sabe quem que é?
O Taika Waititi.
O Taika Waititi interpretando ninguém mais, ninguém menos que o ídolo de muitos aí, o Hitler.
Eu acho que é um bom filme, só que não é pra todo mundo, porque tem gente que é meio idiota e não entende ironia. Daí é capaz de achar que Hitler é legal ainda, então...
Porque a gente sabe que as pessoas são burras, né, mano?
Eu acho que tem que dar uma regulada aí em quem assiste ou não esse filme pra não chegar em pessoa burra.
Tem que censurar.
Eu também acho. A gente tem que censurar a sala de cinema.
Tem que fazer uma prova de QI pra só a pessoa...
Tem a classificação indicativa de idade? Eu sou totalmente contra. Eu acho que devia ter uma prova escrita do Enem pra saber se a pessoa é muito idiota ou não, antes de entrar numa sala de cinema pra ver um filme.
Tem que... temos que elitizar tudo. Deixar só a elite consumir arte.
Não, não precisa elitizar. Porque tem um monte de rico idiota, né, Herbert Zilli?
É verdade.
O que mais tem é rico idiota.
É isso aí.
É.
Esse é teu segundo lugar também, pô?
Não. Meu segundo lugar é Battleship, A Batalha dos Mares, que é o único filme de alienígena que eu gosto. Que tem alienígena, tem barco, e tem barco explodindo alienígena, tem alienígena explodindo barco, e tem gente bonita sarada. É o Top Gun dos mares, só que bom. Top Gun não vai entrar no de ninguém. Ah, Top Gun não tem guerra, né?
É, Top Gun.
Eu ainda não entendi como é que aquele cara morreu se não tinha guerra. Quem é que tava atirando de volta?
Aquele filme?
É, o Goose. Morreu como?
Tava umas manobras meio loucas lá.
Ah, é? Ninguém atira nele?
Acho que é.
Mas é meio bosta então esse filme, né?
É, Top Gun é meio bosta.
Se não tem... Nossa, não tem um objetivo. Tá, sim, eles estão lá fazendo pirueta pra quê? Esquadrão da Fumaça.
Quem quer mais cool, porra? Esse é o objetivo. Quem quer mais gostoso?
Tá, e eles podiam ficar jogando vôlei de praia de calça jeans o dia inteiro. Eles não precisavam ficar subindo no avião pra dar voltinha.
Eu assistiria também. Mas,
ah, eu achei...
tem um avião.
Parando pra pensar, o Top Gun fica meio...
Eu nunca gostei de Top Gun. Eu fui assistir o primeiro achando que eu ia curtir. Eu achei, nossa, é isso aí, né? Avião, né?
Ninguém liga, avião, né, pra avião. Deve ser o tesão dos pilotos.
Sim, cara.
Mas então, Battleship é bom. E daí é barco.
Deve ser.
Barco, ótimo, se explode barco e não sei o quê.
Olha, não vai entrar esse filme aí no Top
Gun. Claro que vai. Caralho, a minha opinião não vale nada agora, Herbert Zilli. E é inspirado no jogo da Hasbro, que o nome é Battleship também.
Então, Hasbro patrocina a gente e vamos pro próximo filme. Em primeiro lugar, qual é o seu filme preferido? Qual que é a obra-prima do cinema de guerra?
Jojo Rabbit.
Jojo Rabbit. Por que, Luanguize?
Pra mim, inclusive, era o melhor filme daquele ano, de 2019, que quem ganhou o melhor filme foi Parasita, que é um filme que as pessoas não sabiam nem falar inglês. Então eu não entendi nada, não achei legal, não entendi, aí acende luzinha, pisca luzinha, não quero nem saber.
Vai pro sótão.
Não
pro
tinha a Alemanha se fudendo na guerra, não sei por que ganhou.
Não tinha Scarlett Johansson.
Também não tinha, que devia ter ganho o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Ela, nesse ano, eu já falei 50 vezes que ela foi a única pessoa que concorreu como atriz coadjuvante e atriz principal no mesmo ano e não ganhou nenhum dos dois.
E tava presente nos filmes que ganhou.
É verdade. Acho que não.
Ela tava presente só no nenhum, né? História do casamento.
Ganhou o quê? História de casamento.
Ué, foi advogada?
Ah, verdade. Nossa, se ela tivesse feito advogada,
sim, porra,
tinha ganho.
Mas não teve que ser protagonista.
Foi protagonista do filme errado.
Otária demais.
E daí tem aquela do Last Night in Soho também, em Jojo Rabbit. A judia que a Scarlett Johansson salva. Eu gosto daquela atriz, ela é legal,
ela
também.
Boa também. Uhum. Primeiro colocado, não queria falar nada, mas é filme de mulherzinha. É filme de mulherzinha, é filme de quem não gosta da guerra. E eu gosto da guerra, eu vou falar aqui, Duro Nascido para Matar, do nosso querido Stanley Kubrick, um dos melhores diretores de todos os tempos.
Tá falando aí de Kubrick, mas...
Tem filmes divertidíssimos. Assistam Kubrick porque o pessoal acha que, nossa, Kubrick tem que ser muito tem que ser underground. Não, cara, Kubrick é mó divertido, pode assistir, pode dar play, vai se divertir, menos com 2001, Odisseia no Espaço, que realmente...
Eu queria entender quando que tu virou esse fanzaço de Kubrick que tu nem assistiu o Iluminado.
Eu li o Iluminado.
Ah, eu li o Iluminado, mas não foi o Kubrick que escreveu.
É porque assim, ó, eu tô esperando pra quando a gente gravar o especial do terror Halloween 2022 que tá vindo aí.
Ah, vai ter?
Vai ter. A gente vai
falar. Eu tô sendo avisado junto com o público. Que bom.
pais, Nascido para Matar, e pergunte o que é esse filme, Luan Guizzi.
Eu não ligo Herbert Zilli, Jojo Rabbit em primeiro e próximo. Tá, fala. Desculpa.
Nascido para Matar é sobre um rapaz que ele é muito bonito.
É Guerra do Vietnã? É. Tem uma cara de Guerra do Vietnã.
E daí? Não, na verdade esse filme não é bom, porque esse filme ele é meio crítica social contra a guerra. Coisa de retardado.
É coisa de hippie, vagabundo e maconheiro.
Não, vamos dar primeiro lugar pra filme de mulherzinha. Que pelo menos mulher vai lá, lava a louça, mas é útil pra sociedade.
Mas tu sabe que é meio crítico também, né? O Jojo Rabbit é meio... Mas...
Merda, não tenho QI suficiente.
Vai ter que botar batom chip.
Eu não ia entrar na sala de cinema.
É verdade. Agora tu vai ter que botar Battleship, porque é só marinheiros gostosos espancando alienígenas.
Tá, então primeiro lugar, Battleship.
Tá decidido.
Em segundo lugar, vamos botar aquele lá que tem o Andrew Garfield, que é cristão.
É cristão aquele filme?
É, porque ele é um padre. Não um padre, ele é um cara da igreja e ele vai lá e salva o soldado, não atira em ninguém.
Ah, ele é contra... É. Tu acredita que eu tentei usar essa justificativa pra fugir do exército?
Não consegui,
porque, mano.
Por culpa do Andrew Garfield, que foi lá e foi um puta de um soldado bom porque era do bem.
O bicho me fudeu, mano, porque eu cheguei lá. Não, por que tu não quer servir? Daí eu sou contra armas. Ele, então pega o colete com um X vermelho e sai...
Raspa esse cabelo aí, seu bosta.
É, e sai salvando gente aí, caralho. Daí eu fiquei filha da puta. Quase servi o exército.
É, esse aí vai sempre em segundo lugar. E qual que é outro?
Jojo Rabbit ou Bastardos Inglórios agora,
hein? Ah, não. Achei que a gente ia fazer top 3 filme meio bosta.
Ah, é? Então, top 3 a gente bota aquele do carteiro lá, do Tom Hanks. Qual é aquele do Tom Hanks? Não tem um do Tom Hanks? É o Resgate do Soldado Ryan.
Ah, tá.
Filme não, bosta.
É bom demais.
Eu nunca vi, mas tem o Tom Hanks, então é filme bosta.
Mas oficialmente é Nascido pra Matar, depois Bastardos Inglórios, depois Jojo Rabbit.
Tudo bem que...
Vai, corta. Mas... Corta, acaba.
Mas eu...
Acaba.
Eu e tu...
Acabou.
Eu e
acabou.
Tu... Ah, eu tô te falando que eu e tu botamos Jojo Rabbit na frente de Bastardos Inglórios e agora tu botou Bastardos Inglórios na frente sem motivo nenhum.
Porque o Brad Pitt é muito tesão.
Antonio Margheriti.
Próximo top 3, Herbert Zilli.
Agora a gente vai pra baixo, né, Luanguese? A gente tava aqui num assunto bom, um assunto de família, coisa que a gente gosta de falar. Gosta
guerra.
De pegar na arma, gosta de atirar, matar
gosta
animal.
Gosta de pegar na arma.
Pegar no ferro. Falaremos agora, então, dos top 3 filmes mais tristes que a gente já viu. Filmes bons que também são tristes, que tu vai terminar como? Tu vai terminar pra baixo, na fossa, pensando assim, vale a pena viver a vida?
Spoiler, o Herbert vai botar Manchester à beira Mar.
Que eu pago pau todo o programa.
Ele paga pau pro irmão Affleck com mais talento. O outro tem Oscar.
Melhor Batman, né?
A gente já chega, já teve essa conversa.
Nem vamos entrar nesse
assunto. Nem vamos entrar nesse assunto de novo. Pra ti, quais são os teus três filmes mais tristes? O terceiro. Vamos com calma aí. Uma coisa de cada vez. Qual que é o teu top 3? O teu terceiro filme favorito?
Meu terceiro filme favorito, Languese. É, o único motivo dele estar aqui é porque ele tem o Ryan Gosling e não tem como não dar pro Ryan Gosling. Agora, eu dou pro Ryan Gosling sempre que possível.
Agora, eu tô achando um vacilo nosso porque a gente não procurou um filme de guerra com o Ryan Gosling pra botar no top 3.
Puta merda. Volta,
vacilamos
volta
pra caralho, mas agora
a gente vai fazer um top 3 do Ryan Gosling.
Ótimo, próximo tema é top 3 do Ryan Gosling. Qual que é o top 3 com o Ryan Gosling?
Diário de uma Paixão, Luan Guizzi.
Esse filme é uma obra de arte contemporânea. É o filme favorito do Harry Styles. É o filme favorito do Harry Styles, pelo menos de romance. E é uma tristeza, é de uma sensibilidade, de uma coisa bonita, linda, assim, ó, com uma paixão, um amor, uma coisa que dá vontade de viver, mas também te joga as traças, que eu não me recuperei ainda, Herbert Z.
Qual que é a sinopse desse filme maravilhoso?
É... Ela é rica e ele é meio pobre.
É Romeu e Julieta.
Os dois são ricos em Romeu e Julieta.
Mas é um amor proibido.
É isso aí. É tudo é Hamlet ou Romeu e Julieta, né? E daí ela não... O pai dela faz tramóias, daí não quer que os dois fiquem juntos. Daí ela fala que o sonho dela era ter uma casa lá no lago e fala exatamente como é que ela queria ter a casa, que ela queria ter janelas azuis e não sei o que, e fala. Daí, tipo, acontece um merdeiro, daí ela vai embora daquele lugar, daí eles ficam anos separados, eles trocam cartas, mas eu acho que as cartas não chegam. Daí é uma tristeza do caralho, uma choradeira. Daí depois ela volta pra cidade e ele construiu a casa que ela era dos sonhos dela. Emocionante, Herbert Zilli. Ele construiu a casa que era dos sonhos dela do jeito que ela sonhava, pra tentar reconquistar ela. Não precisou, porque ela ainda tava caída na sana dele, porque ele é o Ryan Gosling. Daí é aquela cena linda dele se agarrando na chuva e ele barbudo, assim, cabeludo, meio estraçalhado, assim, mas ainda Ryan Gosling.
Tem paus duros aqui nessa sala.
Não, sinceramente, eu não sei o que é melhor. Ele nesse estilo largado ou ele num estilo criminoso de...
O Lugar Onde Tudo Termina.
O Lugar Onde Tudo Termina.
Eu acho que ele no estilo criminoso é mais...
É?
É que a gente é putinha, né?
É, né? A gente gosta de apanhar na cara. E... Aquela tatuagem na cara.
Fez uma casa pra mim? Ah, vai tomar no teu cu.
É, não, tu é assim, né? Eu sou um cara romântico do amor, então pra mim... Ah, pá. Coisa mais linda, mais fofa esse filme, cara.
O namoro mais síndrome de Estocolmo que eu conheço.
Caralho, de graça. que foi isso? Mas é meio isso também, o Ryan Gosling. Ele fica preso naquela casa, reconstruindo com as próprias mãos, enchendo a mão de calo pra reconquistar a amada dele.
Kratos.
É, exatamente. Exatamente. Tudo
ele,
a ver.
Ele não é tipo um pedreiro, ele é de ratos.
Oh, emocionante, é fofo. Aquela cena que ele se beija na chuva é um amor. Eu chorei porque eu sou assim. A Tainá não chorou porra nenhuma.
É, porque mulher não tem sentimentos, né?
A gente sabe disso, já é um consenso aqui do Café Foundation. Porque a gente sabe, como os nossos queridos Red Pills falam, mulher, ela só quer saber de fuder e jogar fora. E todo homem quer é um amor.
Quer encontrar amor, mas...
É difícil nessa sociedade contemporânea, onde as mulheres só...
Só quer putaria, só quer saber de dar. Só quer dar, só quer contar, sei lá.
Contar números. É. Nós homens somos simplesmente números.
Só queremos uma.
A gente só quer botar o anel no dedo delas. E não o dedo no anel nelas.
Perfeito.
Ryan Gosling top 3. E qual que é o teu... Ah, é o nosso top 3, né? É o dos dois, né? Tá certo. Top 2, então, Robert... Herbert... Não vi Manchester
By...
E foda-se todo o teu top 3. Tipo, de...
O terceiro já foi teu, porra.
Mas o primeiro foi teu do outro.
Qual?
Tu escolheu a ordem inteira do outro, seu merda.
Mas teus filmes são todos ruins?
Meu primeiro amor é ruim.
Tá, então tu fala esse... Tá, tu fica com o primeiro, então. Eu vou dar o segundo colocado.
Não, agora eu quero o primeiro, quero que seja sempre ao seu lado.
Tá bom, Luanguiz. Eu vou dar a segunda posição. São para dois filmes incríveis.
Porque a gente não chegou no consenso de jeito nenhum.
Que é Manchester by the Sea e O Túmulo dos Vagalumes. E são filmes, Luanguiz, que é para tratar da tristeza na sua forma mais cruel possível.
Sabe um filme que eu achei que tu ia trazer?
Qual?
É, Vem e Veja.
Também. Vem e Veja, ele entra numa vibe, porra, filme de guerra. É. Mas enfim, é muito cult,
né? É meio niilista também, né?
Quê?
É meio niilista, né? Meio tipo...
Vem e Veja, ele é sobre a guerra te quebrar, assim, não conseguir fazer nada, tu tá em constante estado de choque, assim, só existe, tá ligado? É bad vibes pra caralho. Também é um puta filme triste aí, recomendo pra quem quer ver aí, que gosta de filme antigo.
Então nosso top 3 já tem 5 filmes e eu nem falei o primeiro ainda.
Mas vamos lá. Manchester by the Sea é sobre acontecimentos da sua vida em que você simplesmente não pode resolver, tá ligado? Tipo, fez uma cagada e foi algo tão bad, tão triste.
Tua mãe te pegou batendo punheta no quarto.
É, esse nível, assim. Simplesmente tem que abraçar a tristeza e, tipo assim, tu não vai mais ser feliz na tua vida. Ponto, acabou.
Acabou a vida? É, ele tipo se assim, mata?
Acabou a felicidade. Não, ele não acabou a vida. Acabou a felicidade. Esse é o objetivo do filme, entendeu? Acabou ali a felicidade. Esse personagem tá quebrado, acabou, ponto final. Esse é Manchester by the Sea. Agora, o Túmulo dos Vagalumes é sobre a tristeza da guerra, sobre a miséria, tá ligado? Tipo assim, personagens inocentes vivendo a mais pura miséria, passando fome, tá ligado? Fome de verdade, assim, é definhando. É triste pra caralho também. É uma animação do Estúdio, então aí recomendo que vai ficar bem pra baixo, que é o objetivo aqui do Café Foundation.
Mas tu é muito profundo, né, Herbert Zilli? Que eu trouxe um filme de morte de cachorrinho, de criança picada por abelha.
Pra começar aqui, criança, ninguém nem se importa.
Agora, cachorrinho?
Ah, cachorro é triste.
Então vou trocar, vou tirar o meu primeiro amor e o primeiro lugar vai pra Sempre ao Seu Lado e Marley e Eu. Todo mundo sabe que o cachorro morre no filme e é isso que é triste. Ah, não, um, né? Um é o dono que morre Sempre ao Seu Lado.
Marley e Eu.
O Marley e Eu, o cachorro
os
morre.
Os dois morrem, né? Ué, e Sempre ao Seu Lado, o cachorro também morre.
Ah, mas morre lá no caralho, né? Ah, o triste do filme...
Viveu mais que a gente se arrombado desse cachorro.
Mano, o triste do filme não é o cachorro morrer. O triste do filme é o dono do cachorro morrer e o cachorro ficar esperando na parada o resto da vida.
Triste, Languese. É o episódio de Futurama, em que tem um cachorro que fica esperando...
Nossa, mano, é verdade, cara. Isso fica esperando o personagem principal, né, velho?
A gente não sabe o nome.
Fim. É, eu acho que é alguma coisa assim, Flynn, eu ia falar alguma coisa assim, mas fiquei com muito medo de...
Então tá, é o Flynn. E daí é muito bad vibes, porque, tipo assim, ele acha o fóssil do cachorro dele, só que daí ele vai ressuscitar, né? Porque no futuro eles têm essa tecnologia de ressuscitar os fósseis. Só que daí ele pega e ele vê que o cachorro viveu muitos anos depois que ele... tava vivo e tal, e ele pensa assim, não vou ressuscitar, esse cachorro ele já viveu, ele tinha pra viver e tal, e seria mesquinho da minha parte. Daí corta pro passado e a gente vê que o cachorro dele viveu a história do filme
Sempre ao Seu Lado.
Sempre ao Seu Lado.
Que na verdade ele não viveu, ele ficou só esperando.
Sim, esperando o fim voltar do congelamento.
Nossa, cara.
Chorei demais nesse episódio
tristeza,
de Futurama.
Que tristeza, velho. Então tá, em primeiro lugar, episódio de Futurama, em segundo lugar, Sempre ao Seu Lado, em terceiro lugar, Marley e Eu. E a gente fecha com cachorros. Chorando por cachorros.
É isso aí. Então, Languise, a gente tá apaixonado agora. A gente é o quê? A gente gosta de filme de homem e homem gosta de amar. Então, a gente gosta de comédia romântica. O gênero preferido do Café Foundation.
Eu não sei se é do Café Foundation, mas que é o meu de verdade, é, caralho. Ô, comédia romântica, agora a gente caiu num ponto que eu domino, que... É. Eu gosto de comédia romântica.
Ele ficou ali umas 3 horas tentando decidir quais filmes ele ia elencar aqui.
Eu já quero começar a fazer menção honrosa. Mas daí a gente não faz esse tipo de coisa aqui, né? Então...
Não, a gente não, nunca fez menção honrosa.
Menção honrosa pra Lisbela e o Prisioneiro, pra 10 coisas que eu odeio em você, pra... Esqueci. Esqueci todos os filmes que eu tinha pensado antes. Mas tá bom aí, ó.
Mas então...
De repente 30.
Ah, boa.
Tá aí, ó. Menções, um top 3 de menções honrosas.
Languise, mas agora eu sou top 3 de verdade. Qual que é o terceiro colocado? Qual que é o terceiro filme de comédia romântica mais bem colocado na tabela Luan Café Foundation?
Esse filme é o filme mais engraçado e o melhor filme do Ryan Reynolds.
Melhor que Deadpool 1 e 2?
Melhor que todos os filmes do Ryan Reynolds, menos que Lanterna Verde.
Tá.
Eu estou falando de 3 vezes Amor, que é com aquela menininha.
Eu estou falando não de uma, nem de duas, mas 3 vezes Amor.
É isso aí. A história é tipo, é How I Met Your Mother. É basicamente isso, só que daí eles trocam...
Não sei, tu falou, começou a falar inglês aí, não entendi nada.
Ai, meu Deus. Ai, é tipo, Como Eu Conheci Sua Mãe. É aquela série que o cara conta pros filhos como ele conheceu a mãe deles. Só que em 3 vezes Amor, quando ele tá contando pra filhinha dele, ele inverte, ele muda o nome de 3 mulheres... Tem 3 mulheres que são possíveis mães dela. E ele troca o nome delas pra outros. E ela tem que tentar adivinhar quem que é a mãe dela. Daí vai contando e tal. E daí no final ele e a mãe dele são separados. Daí ele gosta de outra e tal, de uma dela. Daí a filha dele ajuda. É massa pra caralho, velho.
Ah,
é aquele filme gostoso de ver.
É realmente igual How I Met Your Mother. Porque no final ele vai lá e daí tipo assim...
Spoiler de How I Met Your Mother. É Como Eu Conheci a Sua Tia Robin.
É, tá ligado? Então... Achei fraco.
Pior mesmo. Que é exatamente isso, só que... É bom igual. E qual que é o segundo filme... Qual que é o segundo melhor filme de comédia romântica segundo Café Foundation? By Café Foundation.
A gente não se contenta com histórias simples. A gente gosta do quê? De complexidade, Luanguiz, aqui nesse podcast.
Mas a gente acabou de falar que a gente era burro e não ia entrar em Jojo Rabbit.
A gente é complexo, a gente é tem camadas. Nem tudo na vida é amor ou ódio. O ser humano, ele tem um espectro de sentimentos.
Nossa, cara. Tu tirou isso de qual filme?
Tony Darko.
Ah, meu Deus, tá discutindo com a professora.
Mas a gente não vai falar de filme bom, a gente vai falar de... A gente não é top 3 filmes... Perfeitos. É top 3 melhores comédias românticas, Longues. E a gente vai falar de questão de tempo.
O que, que é questão de tempo, Herbert Zilli?
Questão de tempo é um rapaz que ele mora numa... É um rapaz que mora em Reino Unido, numa família rica, de classe média alta, britânico lá. E ele recebe na casa dele a visita de ninguém mais, ninguém menos que a Margot Robbie.
Massa.
E daí o que acontece com esse rapaz... Ele se apaixona, Luan, que é caidinho e tal, mas ela dá o pé na bunda dele, porque, né, é a Margot Robbie.
Ela é a Margot Robbie.
E ele é um nerdolinha ruivinha. E daí, o que acontece? Ele descobre, Languise, que a família dele consegue voltar no tempo. Todos os homens da família dele têm o poder de voltar no tempo e mudar o passado.
Caralho!
É só ele entrar em um lugar escuro e pensar onde é que ele quer chegar. O pai dele fala tudo isso, né?
É tipo efeito borboleta, só que bom, então.
É, só que alegre. E daí é sobre isso. Ele não...
Daí ele fica voltando pra tentar arrumar as coisas com a Margot Robbie?
Não.
Não?
Não. Ele segue a vida dele, tá ligado? Ele vai pra cidade grande e lá ele conhece uma mulher que ele fica voltando pra tentar... arrumar as coisas com ela. E daí é muito bom, muito engraçado. Ele vai lá.
E a Margot Robbie não volta.
Volta. Só que daí é spoiler.
Ah.
Não posso dizer o que acontece. Aí, ó, deixando gatilho. Daí, tipo assim, ele vai lá, vai transar com ela na primeira vez. Daí, ele não sabe, tá meio desengonçado, tá ligado? Ele fica voltando no tempo até...
Desossar.
Até já chegar tirando a roupa da mulher já e socar-lhe a piroca.
Essa é uma ótima, essa eu gostava. Eu ia ter pra...
É sobre isso. E daí depois começa muita coisa lá no final e é um filme muito good vibes sobre como a vida é linda. É a filosofia do Café Foundation, como a gente ama a vida.
Como a vida é linda quando você pode voltar e transar certo.
Exato. Mas em primeiro lugar, Languise, qual que é a melhor comédia romântica de todos os tempos?
A melhor comédia romântica não podia deixar faltar Ryan Gosling...
Ele.
O perfeito, o todo poderoso. E é. Também não podia faltar um pouco de humor também, né? Não só de beleza vive o homem, né?
É, porque também é comédia romântica, não é.
Então o romântico a gente deixa pro Ryan Gosling, que é par romântico da Emma Stone, pra variar um pouquinho. É só um.
Nunca vi esse casal antes.
É, casal inédito. E tem o Michael Scott. Como é que é o nome dele? Steve Carell. É Amor a Toda Prova. É o melhor filme já feito na face
Foda.
Da Terra. Eles são um casal merda, o Steve Carell e a mulher dele. E daí ela trai ele. Ela dá pra um cara lá do trabalho dele,
certa
dela.
Ela.
Tá certa ela, porque ele é meio merda, assim.
Tá.
Meio largadaço.
É que nem as mulheres do Bolsonaro tudo.
É isso aí. Enquanto ele tá na rua
tá
fazendo passeata aqui, ó.
Adesivaço do mito.
É isso aí, ela tá aqui, ó. Martelada.
Mas
então, daí ela fala pra ele, eles se separam. E daí o que ele faz? Ele vai pra um bar e fica chorando as pitangas. Quem é que tá nesse bar? Ryan Gosling, Chad demais. E começa a ensinar as putarias pra ele. O Ryan Gosling come geral. Daí o Steve Carell começa a comer geral. Daí come a professora do filho dele, dá um merdeiro do caralho. Daí a
Mas ele se separou ou ele tá casado comendo geral?
Não, eles se separaram. Pô. Daí a...
Porque tem que ser fiel, Languise.
É, não, com certeza. Tem que separar e tem...
Fidelidade.
É, comer todo mundo tem que ser gente solteira. Mas se a outra pessoa tiver casada, daí não tem problema.
É,
o que importa
dela,
é a tua consciência, né? Não a dos outros, porra.
Pra começar, é só tu não perguntar da vida da pessoa, né?
Já tá errado. É. Se tá interessado na vida dela, já tá errado.
Que isso? É casamento, porra?
É um divã agora?
Divisão de bem, já quer também?
É, daí é isso aí, daí a Emma Stone entra na história, a Emma Stone é filha do Steve Carell, daí a babá do filho dele gosta dele, daí é uma putaria, um gosta de outro, e daí no final,
Ryan
não vou dar
Gosling
spoiler.
Ryan Gosling passa piroca em todo mundo.
É isso aí, o Ryan Gosling come exatamente todos do elenco.
Incluindo o diretor e faxineiras e cozinheiras. E
todo mundo, o cara que segura a luz, levou bimbada. E corta. All of the time, a little bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything and anything and everything and anything and everything and all of the time. Essa é uma produção Café Foundation, o seu portal alternativo de arte.